eu estou pregando sobre falsos líderes espirituais nesses últimos finais de semana. E os falsos líderes espirituais têm se multiplicado a cada dia, todo tempo. E a realidade moral e espiritual que nos cerca tem se agravado a cada dia. E o ideal seria que líderes espirituais de verdade estivessem aumentando, surgindo mais líderes espirituais de verdade, pessoas que conduzem o povo no caminho da palavra de Deus. Mas nós temos visto o contrário acontecendo. Nós temos visto os líderes espirituais de verdade, temos visto essas pessoas adoecendo. A morte do Paulo, na minha opinião, foi um soldado que caiu no meio de um combate duro. Nós vemos líderes espirituais desanimando e se queixando com o sentimento de que falam para ouvidos surdos, de que pregam e que ensinam para pessoas que não querem ouvir. E de fato, a nossa sociedade, a igreja moderna, tem enfrentado isso. As pessoas não querem mais saber do antigo evangelho, do evangelho bíblico, do cristianismo autêntico, fundamentado na palavra de Deus genuína. O povo quer novidades. O povo quer filosofias que encantam por alguns momentos, mas que não servem para nada. É puro lixo, é vazio, não presta para nada. Não dá estrutura espiritual para ninguém. Não robustece a alma de ninguém. Mas as pessoas querem isso. Querem essas coisas. Querem novidades. Querem promessas vazias. Querem doutrinas falsas. Querem coisas que satisfaçam seus corações. Não conseguem escutar a sã doutrina e se inclinar para ouvir melhor. Não querem isso. E isso desanima os pregadores da palavra de Deus. E além disso, tem acontecido essas coisas, especialmente aí ao nosso redor, com professores adoentados, pessoas agora como Paulo, tendo sua vida ceifada, e coisas assim acontecendo ao nosso redor. Nós temos que suplicar ao Senhor que tenha misericórdia de nós e mande ceifeiros para a sua seara, porque o nosso mundo está passando por uma crise terrível, terrível. As famílias estão se esfacelando. E as pessoas, os adultos, eles não sabem distinguir a mão direita da esquerda, porque não têm conhecimento bíblico, as pessoas não têm conhecimento da palavra, não sabem como andar, não sabem como andar. E vidas que antes, em outras épocas, em outras gerações, vidas que se perdiam lá, na casa dos 20, na casa dos 30 anos, a vida se perdendo agora na adolescência. Há pessoas entrando para drogas, há pessoas entrando para bebida na adolescência e destruindo suas vidas. Nós vemos meninas, jovenzinhas, da escola, ali, da escola dos nossos filhos, com 13, 14 anos, se prostituindo, se expondo, enviando fotografias nuas, suas, para os seus colegas da classe, da escola. Nós vemos imoralidades horríveis ao nosso redor. E os pais vendo essas coisas e até apoiando e ensinando essas coisas. Nós vemos uma mídia que chegou numa profundidade de podridão que nós jamais sonhamos, nem nos nossos piores pesadelos. Coisas que nós jamais admitiríamos sequer falar. Nós vemos na nossa cara, na sala da nossa casa, nós vemos. E nós não temos, ou temos pouquíssimas vozes que se levantam no meio dessa escuridão e dizem: parem, ouçam a palavra de Deus, ouçam a verdade que pode lhes dar vida, que pode dar um rumo diferente para a vida de vocês e livrar vocês da ruína. Poucos estão fazendo isso, poucos. A grande maioria dos pregadores está pregando o que o povo quer escutar, satisfazendo seus anseios carnais, pecaminosos, imorais, vazios, satisfazendo esses anseios nas pessoas. São os falsos líderes espirituais que agravam ainda mais a situação em que nós vivemos. Por isso, os irmãos devem orar, suplicar ao Senhor, dizer: Senhor, manda obreiros para a sua seara, levanta homens de fogo, com lábios de fogo, com alma de fogo, com coração de fogo, pessoas que tenham força na palavra de Deus, coragem, que não recuem, e que digam, que denunciem o mal, que mostrem a verdade às pessoas, mesmo que isso custe a amizade das pessoas, a simpatia delas. Precisamos de gente assim. Estamos vivendo dias difíceis e só Deus sabe onde vamos chegar. O texto que estamos estudando e que o trecho que vamos passar a ver hoje é um trecho que continua a falar dos falsos líderes espirituais e mostra que o falso líder espiritual tem um tipo de santidade. Esse é o problema. Esse é o problema. Os falsos líderes espirituais, corroborando esse estado de coisas deplorável, os falsos líderes espirituais, conduzindo as pessoas ainda mais nessas direções que temos visto aqui ao nosso redor, essas pessoas, elas apresentam uma forma de santidade. É isso que engana mais. Mas o texto mostra que essa santidade é uma representação teatral. O falso líder espiritual é um ator. Ele representa. Ele vive um teatro diante das pessoas, mostrando uma santidade. Mas esse teatro tem um objetivo. Essa representação teatral tem um alvo. Ele representa assim, entre outras coisas, conforme veremos aqui, há outros motivos, mas um dos motivos principais pelos quais ele apresenta a sua peça de santidade, a sua peça teatral de santidade diante das pessoas, um dos motivos é que ele quer usar essa representação para disfarçar a podridão que há dentro dele. Há uma grande podridão dentro dele, imensa, insuportável de se olhar. E ele tem que esconder essa podridão. E como ele faz para esconder essa podridão? Ele representa. Ele se mostra santo. E as pessoas olham para isso, para essa santidade teatral. E elas acreditam nessa santidade teatral, e seguem as mentiras desse homem, e como ele é um guia cego, elas acabam caindo no mesmo abismo que ele vai cair um dia. Assim são os líderes espirituais. Têm uma santidade teatral, com o propósito de disfarçar a podridão que há dentro deles. Terrível isso. Eles conseguem enganar. Eu quero que os irmãos me acompanhem, olhando os versículos, quero que os irmãos vejam duas figuras que há aqui nesse texto, há duas figuras, uma figura está nos versículos 25 e 26, a outra figura está no versículo 27 e no versículo 28, são duas figuras que ilustram isso, são duas figuras que mostram que o falso líder espiritual é um ator. São duas figuras que apontam para o fato do falso líder espiritual apresentar ali uma peça, com o objetivo de esconder a podridão que há dentro dele. Vamos olhar essas figuras. A primeira figura que aparece aqui é a figura da purificação de utensílios. Essa figura está nos versículos 25 e 26, olhe na sua Bíblia. É a figura da purificação de utensílios. Nós não entendemos isso. Nós não entendemos essa figura da purificação de utensílios, porque isso Era uma prática comum no judaísmo antigo. Existiam cerimônias práticas de purificação de objetos. Porque na concepção judaica, fundamentada no Antigo Testamento, os objetos poderiam adquirir impureza ritual. E para se livrarem dessa impureza ritual, era necessário passar por alguns rituais de lavagem. Então, se você olha o versículo 25 e 26, você vê isso. O texto fala: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato. Aqui não é lavar louça. O texto não está falando de lavar louça. Não é que os falsos líderes judaicos, eles eram maridos que iam para a pia. Não é isso? Olha aqui o marido aqui exemplar. Não, não é nada disso. Nada disso. Não está falando da prática de lavar louça aqui. Aqui o texto está falando da purificação ritual de objetos. Eles purificavam o exterior do copo e do prato. Mas por dentro, diz Jesus, esses pratos e copos estão cheios de roubo e de cobiça. Ele prossegue dizendo: limpa primeiro o interior do copo, ou seja, purifique o interior do copo, para que o exterior também fique limpo. O que Jesus tem em mente aqui são conceitos ligados à cultura judaica. Se os irmãos olharem para Levítico 11, muitos não gostam do livro de Levítico, muitos nunca leram Levítico na vida, e muitos quando leem não passam dos primeiros capítulos, porque é um livro chato, dizem, é um livro chato, não gosto de ler Levítico. Né? Eu gosto de ler Salmos, gosto de ler livros históricos, não gosto de ler Levítico. Mas veja, para você entender a concepção, a visão de mundo, a visão religiosa dos judeus daqueles dias, vejam, dê uma olhadinha, observe o capítulo 11 de Levítico, veja como funcionava, preste atenção, veja como funcionava. Isso era levado muito a sério. A vida religiosa, ela permeava cada detalhe do dia a dia das pessoas naquele tempo. Nada fugia da religião naqueles dias, diferente hoje em dia. Hoje nós temos nossa vida secular e a nossa vida religiosa separadas. Não, naqueles dias tudo dizia respeito à religião. Então vejam Levítico 11. Já acharam aí? Levítico 11, veja o versículo 31, diz assim: dentre todos os animais que rastejam, esses serão impuros para vós. Quem os tocar depois de mortos, ficará impuro até a tarde. E ficará impuro tudo aquilo sobre que cair o cadáver de algum deles. Vejam, um animal impuro morria, e se morrendo ele tocasse em alguma coisa, aquilo que o animal morto tocou ficava impuro. Essa era uma das formas de adquirir impureza, tinha outras formas. As formas de adquirir impureza eram várias. Isso aqui é um exemplo apenas, porque vai mencionar aqui alguns objetos. Veja na sequência. Seja vasilha, ok? Seja vasilha de madeira, se fosse de barro tinha que quebrar a vasilha. Seja vasilha de madeira, seja roupa, seja pele, seja pano de saco, seja qualquer ferramenta de trabalho, será posto em água e ficará impuro até a tarde. Depois disso estará puro. Como então se purificava alguma coisa impura? No caso aqui, por causa de um animal morto que tocou na coisa. Através do mergulho daquele objeto na água. Ficava na água. E aí então, ali na água, no final da tarde, aquilo era considerado purificado. Então, como fazer no caso de vasilhas? Aí as leis, as normas dos judeus começavam a se multiplicar. Porque havia aquela questão: e se o animal morto tocou do lado de fora da vasilha? O lado de dentro está impuro ou não? Grande questão. E agora? E então eram feitos estudos, comentários, tratados sobre isso. E se tocou na parte de dentro da vasilha? A parte de fora está impura ou não? E aí discutiam, escreviam sobre isso, se preocupavam com essas questões. Eu tenho aqui um alerta de um comentário chamado Mikvaot, no capítulo 10, parágrafo 1. Esse comentário ordenava evitar que o vaso que estivesse sendo purificado fosse inserido na água de boca para baixo. Porque se ele fosse inserido na água de boca para baixo, o interior do vaso não era tocado pela água. Aí purificava a parte de fora e não purificava a parte de dentro. Então tinha que inserir o vaso de outro jeito. Há um outro comentário aqui. O Kelim, capítulo 25, nos parágrafos 6 e 7. Vejam. Se o exterior de um vaso ficar impuro, por causa de um líquido ou qualquer outra coisa, somente seu exterior será impuro. Entenderam? Alguma coisa impura tocou do lado de fora do vaso. Só o lado de fora fica impuro. Mas seu interior permanecerá puro. Então você pode lavar só o lado de fora, o lado de dentro não precisa lavar. Porém, se o interior contrair alguma impureza, todo vaso será impuro. Se contaminou o lado de dentro, aí o vaso inteiro é impuro. Vejam as preocupações. Jesus então olha para isso, para essas práticas dos fariseus, e ele vê os fariseus purificando seus utensílios, purificando seus vasos, purificando seus copos, e o Senhor Jesus, conhecendo esses comentários, o Senhor Jesus, conhecendo essas tradições judaicas, ele olha para esses homens e diz o seguinte: olha, vocês são como esses pratos, vocês são como esses copos, vocês purificam a parte de fora, mas vocês esquecem de purificar o coração de vocês, a alma de vocês. E assim como vocês creem que quando o interior é puro, o exterior também fica puro, assim deveria ser com vocês. Vocês deveriam purificar o interior, ele fala no versículo 26, para que tudo ficasse puro. Mas vocês só se preocupam com as aparências, só com isso. Vocês só se preocupam com o que as pessoas veem e trazem para os homens e apresentam aos homens uma aparência de santidade. Vocês alongam suas franjas, nós já aprendemos isso no capítulo 23. Vocês alongam suas franjas nas suas vestes. Vocês aumentam os seus filactérios nos seus braços e nas suas testas. Vocês aumentam os seus filactérios para que todos olhem para vocês e vejam ali uma aparência de santidade, mas dentro de vocês, dentro do copo do seu coração, dentro do prato do seu coração, existe engano, rapina, fraude, exploração e egoísmo. É isso que vocês são. Mas notem, o Senhor, além de usar essa figura para ilustrar a realidade que era eles próprios, o prato são eles, o copo são eles, só lavado por fora e sujo por dentro, isso representava eles próprios. O Senhor Jesus acrescenta algo mais a isso. Se os irmãos observarem, no versículo 25, o texto diz assim no finalzinho: limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de roubo e cobiça. Essa expressãozinha final, dentro estão cheios de roubo e de cobiça, essa expressãozinha na nossa língua, ela não ficou muito clara no português. Os tradutores para a nossa língua, eles não conseguiram, pelo menos nas versões que nós temos, eu não encontrei nenhuma versão que tivesse isso, que tivesse uma clareza maior, mas nas traduções que nós temos, não fica muito claro o que Jesus disse aqui. E o que Jesus disse aqui, de fato, é algo extremamente interessante. Ele está como que dizendo o seguinte, eu vou dizer mais ou menos como deveria ser a tradução. A tradução é assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque purificais o exterior do copo e do prato, mas estes, por dentro, estão cheios de coisas que procedem da rapina e do egoísmo. Olha o texto. Veja como fica. E veja o significado disso. Acompanhe o significado disso comigo. O exterior do copo e do prato vocês purificam, mas estes, por dentro, estão cheios de coisas que procedem da rapina e da intemperança, da rapina e do egoísmo. O que significa isso? É muito simples, muito fácil de entender. Ele contempla o fariseu, o falso líder espiritual, purificando o prato e o copo por fora. Ele diz: você faz isso, mas a comida e a bebida que você coloca no seu prato e no seu copo, essa comida e essa bebida vem de dinheiro desonesto. Essa comida e essa bebida vem de lucro enganoso, de golpe, de fraude, de enganar as pessoas e arrancar delas o que é delas. A comida que vocês colocam no prato não é fruto da honestidade. A comida que vocês colocam no prato não vem de um dinheiro que vocês ganharam com lisura, com santidade, com trabalho honesto, não. A comida que vocês põem no prato procede de um dinheiro que vocês conquistaram porque vocês agiram com engano. Vocês assolaram as casas das viúvas, diz o texto. Vocês enganaram pessoas humildes e arrancaram delas os seus bens, de modo que isso que vocês comem é fruto da rapina, é fruto do egoísmo, é fruto da fraude, é fruto do engano. É isso. Nós olhamos para os falsos mestres hoje em dia e imaginamos essas pessoas comendo. De onde vem aquela comida? De onde vem o dinheiro que eles ganharam para comprar aquela comida? Como eles ganharam aqueles recursos para comer aquela comida? Lavam a louça, mas a própria comida que põe ali, a própria bebida que põe ali, procede de dinheiro sujo. Sabe uma forma de você avaliar o seu interior? Sabe como você pode descobrir se você é alguém que tem uma aparência bonita, mas por dentro você é sujo? É muito simples você descobrir. Uma das formas é avaliar onde eu ganhei o dinheiro que colocou essa comida no meu prato. De onde veio o dinheiro que encheu o meu prato e o meu copo? Foi de dinheiro que eu peguei emprestado e não paguei? Foi do aluguel que eu soneguei? Foi do trabalho enganoso que eu cobrei a mais do que deveria ter cobrado? E enganei a pessoa, enganei o meu cliente? Foi de um salário que eu não fiz por merecer, porque enganei o meu chefe durante o mês inteiro, não trabalhei quando ele estava ausente e ganhei esse dinheiro aqui enganando a empresa onde eu trabalho, sonegando impostos do governo. De onde veio o dinheiro que colocou aquela comida no meu prato? É uma das formas de eu avaliar, de eu comparar o meu exterior, o que eu pareço ser, com o que eu realmente sou. Jesus, quando olhou para os falsos mestres, disse: vocês são bonitos por fora. Ah, vocês são pessoas que os homens admiram. Vestes lindas, orações magníficas. Sabem a escritura de cor. Jejuam, oram, usam grandes e longas franjas e belos filactérios. Mas o prato de vocês e o copo de vocês está cheio de rapina, de engano e de egoísmo. Assim são os falsos mestres, assim são os falsos líderes espirituais, assim são todos os hipócritas no campo religioso, todos. Talvez você seja assim. Talvez você seja uma pessoa assim. Talvez o que você é por fora não corresponda aos fatos, mas o seu prato e o seu copo, o modo como eles são cheios, mostra quem você é por dentro. Mas o texto continua. E o texto caminha para uma segunda figura. Nós estamos falando que a santidade do falso líder espiritual é apenas uma representação teatral que tenta disfarçar a podridão que há dentro deles. É assim que é o falso líder espiritual. É um ator que tenta disfarçar a podridão que tem dentro dele. Há duas figuras no texto. A primeira figura é a figura da purificação de utensílios. Mas há uma segunda figura aqui. E a segunda figura está nos versículos 27 e 28. O texto mostra que a segunda figura é a figura das sepulturas bem cuidadas. Essa é a segunda figura. A primeira figura é um pouco menos agressiva. A segunda figura é uma figura bastante ofensiva. Vejam o que Jesus diz no versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. É uma fórmula que ele repete. É um refrão. O Senhor Jesus diz isso 7 ou 8 vezes. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. E aqui nesses versículos, ele mostra a essência da hipocrisia. Vocês parecem uma coisa por fora, mas por dentro são outra. Vocês parecem justos, mas o que vocês comem é resultado do engano e da mentira. E agora ele prossegue. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes. É a primeira vez que Jesus usa essa expressão. Sois semelhantes aos sepulcros caiados. O que era um sepulcro caiado? Note bem, naquela sociedade, naquela época, em que tocar em um morto transformava a pessoa numa pessoa impura, as pessoas tinham que saber exatamente onde eram as sepulturas, para que elas evitassem tocar numa sepultura e se tornassem impuras. Imaginou? Você poderia perder até alguma coisa sua se você tocasse numa coisa impura. Como eu disse para vocês, se um vaso de barro tocassem algo impuro, tinha que quebrar o vaso. As pessoas não tinham tantos bens assim, pelo contrário, é difícil ter as coisas. Então elas queriam saber exatamente onde estavam as coisas mortas, para não tocar nelas. E o trabalho de purificação era um trabalho difícil também, numa época em que não havia água encanada. Nós estamos sem água faz 3 horas aí, 4 horas, já estamos sofrendo. Cortaram água na zona norte aqui, e todo mundo querendo beber água, no bebedouro lá não tem água. É um sofrimento enorme. Imaginem numa sociedade em que exige bastante água para purificação. E não era aspergir a água. Tinha que mergulhar na água. Eu estava conversando hoje pela manhã e agora à noite com a classe de novos membros, falando sobre os rituais de purificação, conversando sobre o batismo com os irmãos, falando sobre os rituais de purificação na Palestina, a seita de Qumran, no norte do Mar Morto, o mosteiro de Qumran, no norte do Mar Morto, as ruínas que estão lá, o Kirbeit Qumran, Kirbeit Qumran, como é chamado, as ruínas de Qumran, essas ruínas têm oito piscinas de purificação. Oito. Isso no norte do Mar Morto. Deserto. Lugar deserto. Como é que eles enchiam as piscinas? Eu não sei. Com a água do Mar Morto que não era, porque a água do Mar Morto não sai para nada. Ah. E essas piscinas eram tão grandes que tinham escadas para descer nelas. Como o nosso batistério aqui. 3 ou 4 degraus para você descer na piscina. Ou seja, a purificação era trabalhosa e às vezes dispendiosa. A seita de Qumran, a roupa da seita de Qumran, era feita em 2 partes. A parte da frente e a parte de trás. Por quê? Porque se a parte da frente tocasse em alguma coisa impura, eles só jogavam fora a parte da frente, conseguiam manter e poupar a parte de trás. Eu não vou perder a veste toda. Então vou dividir em 2 partes. Vai que eu encosto em algum cadáver aí, sei lá, sem querer. Vai que um passarinho morto cai em cima de mim. Enfim, eu vou perder a veste toda. Uma veste aí cara, às vezes da Tommy Hilfiger, não sei. É caro. Uma veste naqueles dias era caro. Então, eu vou ter a veste em 2 partes. Ficou a parte da frente impura, joga lá fora, tem a parte de trás mantida. Era assim. Era trabalhoso. Então, para evitar que a pessoa ficasse impura, ou a pessoa e as coisas que ela tem, as sepulturas tinham que ser bem sinalizadas. E o que faziam então para as sepulturas ficarem bem sinalizadas e ninguém tocar na sepultura? Muito simples. Pintava a sepultura com cal. Aí você via a sepultura. Naquele cenário avermelhado, você via a sepultura ali esbranquiçada e você então sabia que lá tinha um cadáver. Então você não chegava perto para não tocar e não ficar impuro. E não somente isso. Pintar a sepultura também tinha que ver com ornamentar a sepultura, deixá-la bonita. Às vezes os parentes queriam deixar a sepultura bonita. E aproveitavam não só para sinalizar a sepultura, mas também para deixá-la mais bonita. Jesus olhou para essas sepulturas. E olhou para os fariseus. E disse para eles, olha, vocês são como essas sepulturas. São lindas, bem cuidadas, ornamentadas e bem sinalizadas. Mas dentro delas, o que existe são corpos em processo de apodrecimento. Assim é o coração de vocês por dentro. Vocês são bonitos. Ah, e havia sepulturas lindas na Palestina. No século I existiam sepulturas que pareciam templos, de tão lindas que eram. Belíssimas. As pessoas ricas faziam sepulturas magníficas, com grandes colunas, cavadas na rocha, esculpidas na rocha, enormes, com coberturas belíssimas, pintadas ali de cal, branquinhas, bonitas. Jesus dizia, vocês são como essas sepulturas, lindas. As pessoas olham para vocês e vocês parecem santos e retos, mas dentro de vocês há um coração que está apodrecendo. Dentro de vocês há um coração que está apodrecendo, cheio de mentira, cheio de egoísmo, cheio de falsidade e cheio de desejo por lucro desonesto. Assim é o coração de vocês. Há intemperança em vocês. Há desejos malignos em vocês. Há mentira em vocês e engano em vocês. O coração de vocês está dentro de um sepulcro que são vocês. Por fora bonitos, mas por dentro esse coração está apodrecendo. Porque vocês têm pecado na vida de vocês. O apóstolo Paulo falou sobre pessoas assim em Colossenses 2. Colossenses 2, de 20 a 23, ele mencionou, disse que não eram somente os judeus que tinham esse problema com falsos líderes espirituais. Também os falsos líderes espirituais de outras seitas tinham o mesmo problema. Ele fala em Colossenses 2:20. Ele diz o seguinte, Colossenses 2:20. Visto que morrestes com Cristo para os espíritos elementares do mundo, por que vos sujeitais ainda a mandamentos como se vivesseis no mundo? Colossenses 2:20, agora o 21. Tais como não toques, não proves, não manuseis. Os falsos líderes espirituais faziam tudo isso. Não toque nisso, não toque naquilo. Evite comer tal alimento. Evite fazer tal coisa. Versículo 22. Todas estas coisas desaparecerão com o uso, pois são preceitos e doutrinas dos homens. Na verdade, esses mandamentos têm aparência. São mandamentos que têm aparência de sabedoria e falsa devoção, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum no combate aos desejos da carne. Não servem para nada. Os falsos líderes espirituais são assim. Eles apresentam uma série de rituais, uma série de mandamentos, uma série de normas que dão aparência de piedade, que dão aparência de seriedade, mas essas coisas não têm valor nenhum contra os desejos da carne. Esses desejos continuam ali, vivos, atuantes e dominando a vida da pessoa, fazendo com que a sua alma apodreça cada vez mais. São sepulcros. Por fora, aquelas normas todas. Não coma isso, não toque naquilo, não deixe de guardar esse dia sagrado, não toque em tal tipo de alimento, evite tal tipo de procedimento. Uma série de normas parecem santos aos homens. Mas dentro deles, um coração apodrecendo, em iniquidade, em pecado, e em mentira. Essas são as duas figuras que Jesus usa para apontar para um dos problemas dos falsos mestres. Eles eram atores, representavam. E representavam com o fim de esconder a podridão dentro deles. A primeira figura, a purificação de utensílios. Vocês lavam pratos e copos, mas o que vocês colocam no prato e no copo vem de lucro desonesto. Vocês são bonitos como sepulcros que foram pintados de cal. Por fora são belos, bem arrumados, mas por dentro só existe carne podre, mau cheiro e todo tipo de coisa impura adentro de vocês. Esses são os falsos líderes espirituais. Esse é o teatro que eles apresentam. Essa é a representação deles diante dos homens. E eles querem ser vistos. Eles querem apresentar a sua peça. Eles querem apresentar o seu show. As pessoas olham para eles e vem aquele artista dizendo, fazendo coisas que parecem lindas, mas por dentro, podridão, lucro desonesto, coisas ruins. Diante deste alerta de Jesus, desse alerta específico de Jesus, o que nós temos que fazer? O Senhor Jesus fez esse alerta para eles. As pessoas ouviram ao redor. O que é que nós devemos fazer diante desses alertas? Quero frisar com os irmãos mais uma vez. Em primeiro lugar, esses homens, segundo aprendemos, eles seriam comuns nos últimos dias. Esses homens que existiam nos dias de Jesus e que arrancaram da boca do Senhor essas palavras tão duras, nos últimos tempos eles se multiplicariam. Nós vivemos a era dos falsos líderes espirituais. Vivemos essa época. E diante desses alertas de Jesus, nós temos que tomar cuidado. O apóstolo Paulo nos alerta sobre isso em 2 Timóteo. Abra sua Bíblia, veja o alerta de Paulo. O apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo, no capítulo 3, ele descreve esses homens, ele fala o seguinte sobre eles. No capítulo 3, no versículo 1, ele fala o seguinte: sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis. Por que os tempos seriam difíceis nos últimos dias? Ele diz no versículo 2, pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Você está vendo aqui o Jornal Nacional? Está vendo o jornal de hoje aqui? Este é o retrato dos nossos dias. Isso aqui está dentro da nossa casa. Isso aqui está dentro da nossa família. Nossos parentes são assim. Nossos parentes. Nossos amigos. Nossos colegas do trabalho são assim. Nós encontramos essas pessoas todo dia. E o texto prossegue dizendo, eles não têm afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Isso aqui resume a nossa sociedade. Mais amigos do lazer, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E aí vem no versículo 5. Com aparência de piedade, com aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhe o poder. Eles são tudo isso. E uma parte desses homens se apresenta como religioso. Se apresenta como um exemplo de santidade. E o texto diz o que fazer diante deles. Afasta-te também desses. Fuja dessas pessoas. Não dê espaço para elas. Elas são perigosas, são imorais, são enganadoras. O versículo 6 diz o que eles fazem. O versículo 6 diz, porque entre eles, entre essas pessoas, esses falsos líderes religiosos com aparência de piedade, estão os que se intrometem pelas casas. Eles querem visitar você. Eles querem entrar na sua casa. E o texto prossegue, e conquistam mulheres. Esse é o objetivo deles. Imoralidade. E eles conquistam mulheres tolas, carregadas de pecados, dominadas por várias paixões. É isso que eles estão buscando. Favores sexuais das mulheres. Dinheiro das pessoas que acreditam neles. Esse é o alvo dos falsos mestres. Dinheiro. Favores sexuais. Domínio sobre as pessoas. O texto fala dessas pessoas que os seguem. São pessoas que estão sempre aprendendo. Sempre. Mas nunca chegam ao pleno conhecimento da verdade. Os falsos mestres se aproximam de crentes, de cristãos que conhecem. Que sabem, que ouviram os alertas. Que ouviram a palavra de Deus, que foram exortados. Mas são pessoas que nunca aprendem. Nunca. Sempre seguem o mal. Sempre seguem a mentira. E os falsos líderes aproveitam isso. Eles sabem que há no meio do povo de Deus gente que não aprende nada. Nada. Você pode falar 1, 2, 10 vezes. Ele vai continuar praticando a mentira. E o falso mestre encontrará nele um apoiador. Vai encontrar nele um apoiador. E eles farão isso. Farão isso com esses objetivos malignos e maldosos. Cuidado com essas pessoas. Afaste-se delas. Vendo os falsos mestres na TV, nas igrejas, por aí afora. Fuja dessa gente. São serpentes. Há veneno na boca deles. Há maldade no coração deles. Há dentro deles um coração apodrecendo, cheio de imundícias, uma alma em deterioração. Afaste-se dessa gente. Não se aproxime deles. Não negocie. Não fique com essas conversas. Ah, está falando de Jesus. Ah, não, não faça isso. Fuja dessas pessoas. Afaste-se. Eles querem enganar você. Fique alerta. Mais uma vez, o discurso mais severo de Jesus foi contra essas pessoas. Afaste-se dessa gente, não dê espaço para elas. Não dê. Segundo lugar, além de olhar ao seu redor, sonde o seu coração. Porque pode ser que você seja um sepulcro. Pode ser que você seja um sepulcro caiado. E como você pode descobrir isso? Você pode descobrir isso agora. Agora, nesse minuto. Nesse exato momento você pode responder se é ou não. Se você voltar às páginas da Bíblia e olhar para Mateus capítulo 15, você pode descobrir nesse exato momento se você é um sepulcro caiado. Mateus, no capítulo 15, no versículo 8, mostra uma das marcas do sepulcro caiado. Diz o seguinte: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nosso culto vai acabar daqui a pouco. Onde estava o seu coração? É fácil responder. Nosso culto vai acabar daqui a alguns minutinhos. Estamos aqui desde as 7 da noite. Onde estava o seu coração? A sua boca, eu sei onde estava. Eu sei onde estavam seus lábios. Os lábios de vocês estavam todos aqui. Mas onde estava o seu coração? Das 7 até agora. Durante o louvor, durante a leitura bíblica, durante a exposição da palavra de Deus, durante as súplicas. Onde estava o seu coração? Nessa 1 hora e 24, 25 minutos. Onde estava o seu coração? Estava perto do Senhor? Os lábios que você usou para louvá-lo e adorá-lo, os olhos que você usou para ler a sua palavra, os ouvidos que você usou para ouvir a explicação dela, os cânticos que você entoou, os gestos que você fez. Nós sabemos onde tudo isso estava. Estava tudo aqui. Seus ouvidos estavam aqui. Seus olhos estavam aqui. Sua boca estava aqui, seus lábios aqui. Mas onde estava o seu coração? Só você sabe. Eu não sei. A pessoa ao seu lado talvez desconfie pelo seu comportamento durante o culto, talvez. Mas ela também não sabe. Você sabe. Você sabe onde estava o seu coração. E quando Jesus olhou para aqueles sepulcros caiados, quando Jesus olhou para aquelas paredes branqueadas, quando Jesus olhou para aquelas pessoas que abrigavam o coração apodrecido dentro delas, Ele disse: vocês honram o Senhor com os lábios, mas o coração de vocês está morto, frio, seco, longe. Não está com o Senhor. E vocês sabem disso. É possível você saber se você é um sepulcro caiado. Mas não é só isso. Não é só o culto que você deve olhar. No mesmo capítulo de Mateus, no capítulo 15 aqui, que acabamos de ler, você pode olhar os versículos 18 e 19 e avaliar um pouco mais o seu coração. E saber se o seu coração é um cadáver em deterioração. E saber se a sua alma é também um cadáver apodrecendo em você. Mateus 15, 18 e 19 dizem: mas o que sai da boca procede do coração. E é isso o que torna o homem impuro. O que sai da sua boca? O que sai da sua boca? Sabe o que sai da sua boca? O que sai da sua boca é o que tem no seu coração. Se o que sai da sua boca são coisas podres, é porque o seu coração é um coração podre. Não importa como você apareça aqui. Se o que sai da sua boca são palavras que sempre destroem, ferem, machucam, ofendem, caluniam, mentem, enganam, se essa é a sua boca, então o seu coração é um coração podre. E não é somente isso que sai desse coração podre. Veja o que mais sai desse coração podre. Versículo 19 diz: porque do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, a imoralidade sexual, os furtos, os falsos testemunhos e calúnias. Tudo isso sai de um coração podre. É fácil você saber se você é um sepulcro caiado. Você pode olhar para o que sai do seu coração e descobrir se você é um sepulcro caiado ou não. E se você é como aqueles falsos líderes espirituais, você deve buscar o Senhor e dizer: Senhor, me ajuda. Me ajuda. Remove de mim a rapina. Remove de mim toda essa sujeira que há dentro de mim. Eu não quero ser isso. Eu quero honrar o Senhor com os meus lábios e quero meu coração puro, adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Eu quero que da minha boca procedam coisas que agradam o Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na sua presença, como diz o salmista. É isso que eu quero. Arrependa-se. Suplique: eu não quero ser como aqueles fariseus. Eu não quero ser como aqueles sepulcros caiados. Eu quero ser um vaso santo, purificado nas suas mãos. Mesmo porque, lembre-se, é próprio do Senhor expor a hipocrisia dos homens. Ele fez isso com os fariseus do seu tempo, e ele faz isso com os hipócritas de hoje. O Senhor expõe a hipocrisia dos homens. Os homens que se preocupam tanto com a sua imagem diante das pessoas, é exatamente diante das pessoas que o Senhor os envergonha. O Senhor faz todas as máscaras caírem. O Senhor faz com que todos os corações podres um dia venham para fora. O Senhor abre todos os sepulcros caiados e expõe a sujeira deles diante dos homens, para a vergonha dos hipócritas, para levar ao arrependimento por sua graça aos hipócritas. O Senhor faz isso. As igrejas de Ouro Preto, elas tinham por costume, nos séculos passados, século XVIII, tinham por costume enterrar os seus mortos debaixo do assoalho. Era assim. Era assoalho de madeira. Quando alguém morria, tiravam as placas de madeira e enterravam o cadáver embaixo da igreja. Vários corpos no chão, embaixo das placas de madeira, enterrados ali. Não sei qual era o método de sepultamento, mas o que aconteceu? Dizem as pessoas na cidade que, com o passar do tempo, começaram a entrar na igreja, começaram a sentir um cheiro diferente. Corpos podres, enterrados no chão da igreja. Mas não deu para esconder por muito tempo. O cheiro apareceu. E então tiveram que tirar aqueles corpos e sepultar lá fora. E hoje há várias sepulturas lá fora. E as pessoas explicam, os historiadores explicam, essas pessoas que estão sepultadas aqui fora não estavam aqui fora da igreja. Estavam dentro, mas eram corpos podres, e um dia começaram a cheirar mal, e o cheiro começou a subir, e a coisa ficou realmente terrível aqui, e tiveram que ser colocados lá fora. Talvez tenhamos cadáveres aqui, debaixo do nosso assoalho. Talvez você seja um cadáver aqui, escondido. Mas eu sei de uma coisa. Eu sei. O Senhor zela por sua igreja. E Ele um dia, se você é um cadáver aqui, um dia o Senhor vai fazer o seu mau cheiro aparecer. E ele vai trabalhar usando o seu povo para remover toda a sua podridão e sujeira daqui de dentro. Você é um cadáver. Você está escondido embaixo do assoalho. O seu mau cheiro vai aparecer. Sim. O Senhor faz isso. Não duvide. Ele faz. E Ele expõe a podridão e purifica a sua igreja. Pastor, estou com medo. Eu também. Também estou. Nós temos que nos aproximar do Senhor com temor e tremor, meus irmãos. Nós não podemos brincar. Nós não podemos brincar com as coisas de Deus. Nós não podemos acalentar no nosso íntimo feridas. Feridas feias e podres e deixá-las ali. Nós não podemos ter podridões que nós acariciamos dentro de nós. Quando eu era menino, tenho vergonha de falar, mas eu vou falar. Quando era menino, eu tinha um dente podre na minha boca, muito podre, não tinha tratamento, era uma panela. Os irmãos já viram uma panela? Não se usa mais essa linguagem hoje. Mas naquela época, era uma panela, era um grande buraco no dente. Feio. Cheirando mal. Nojento. Podre. Era meu dente. A minha panela. Eu não ia ao dentista, não tinha dinheiro. Você sabe o que eu fazia todo dia? Com a minha língua, eu ficava acariciando a minha panela. Que gostoso. Que gostoso. Tempo todo. Tempo todo. Após o almoço, após o jantar. Gostoso. Acariciando a minha panela podre. Há crentes com panelas podres no coração. E eles não cuidam delas. Eles não tratam delas com o supremo dentista, com o dentista da nossa alma. Não. Eles acariciam essas panelas todos os dias. Eles sentem prazer em acariciá-las todos os dias. Podridões, coisas nojentas, coisas repugnantes, mas eles acariciam todos os dias. Sepulcros caiados. Sepulcros onde o coração está se deteriorando. Suplique ao Senhor e diga: Ah, Senhor, eu não quero isso na minha vida. Lava-me. Cria em mim um coração puro. Renova o meu espírito. Me dá um espírito de retidão. Afasta de mim toda a podridão. Afasta de mim os ossos, a carne podre, os cadáveres que eu juntei, os corpos apodrecidos que eu sepultei dentro de mim. Arranca tudo isso e transforma o meu coração, não num cemitério. Transforma o meu coração, não num sepulcro sujo e repugnante. Transforma o meu coração num jardim da sua graça, onde a chuva do seu espírito desce e rega e faz frutificar e florir. Perdoa-me, meu Deus, e transforma o meu coração nisso. desse jardim florido. Vamos orar por nós, por mim, por vocês. Santo Deus, nós somos o seu povo, estamos aqui com temor e tremor. Estamos curvados diante do Senhor, nosso coração doído, nossa alma quebrada. Estamos aqui, ó Santo Deus, só o Senhor pode nos curar. Só o Senhor pode remover a nossa podridão. Ó Deus, tantas vezes, membros de corpos decompostos se insinuam no nosso interior, se insinuam na nossa alma e os mantemos ali. Maus pensamentos, rancores, imoralidades, ódios, invejas, cobiças, desonestidades, anseios errados. Outras vezes essas coisas saem do nosso interior e enchemos os nossos pratos com coisas erradas e nos alimentamos delas. E ainda assim parecemos justos e retos aos homens. Ó Deus, tem misericórdia de nós, visita o seu povo e faça com que cada servo seu, cada ovelha sua, hoje, se aproxime do seu trono de graça e suplique por purificação. O Senhor, ó Deus, pode nos purificar de toda injustiça. Faça, ó Deus, com que não sejamos como aqueles escribas e fariseus hipócritas, aqueles guias cegos. Ajuda-nos a fugir dessas pessoas e ajuda também para que em nada sejamos semelhantes a eles. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de mim. Remove minhas podridões. Tem misericórdia dos meus irmãos aqui, o menor até o maior, todos. Visita-os com sua graça. E ajuda-os para que se arrependam, confessem suas culpas e sejam purificados e seu coração seja transformado num jardim florido. Suplicamos essas coisas, gratos ao Senhor pelo que aprendemos e em nome de Jesus. Amém.